Olá, vamos nós. Mais um episódio do Assal Playbook, mais um investidor do mundo super early stage, Marcelo Franco. Marcelo, você sabe que você é um cara cuja... Eu tinha uma teoria de que empreendedores tech invadiriam loucamente o mercado de VCs e que todos nós aqui estaríamos obsoletos pela experiência espetacular de você e de outros founders nesta geração já, e eu não acertei, minha previsão não foi boa. Você é um excelente exemplo, existem outros também, né, Manzano, tem outros também, mas eu achava que a gente ia ter uma penetração muito grande, assim, de pessoas com você. Então, putz, muito obrigado, tá abrindo essa, acho que é a primeira vez, né, que a gente tem essa conversa aqui no podcast. Então, queria que você contasse um pouquinho aí da tua trajetória para quem eventualmente não te conhece, e a gente pula para dentro da tua história com a Verve.
Boa, Chofon. Obrigado, cara. Não posso deixar de agradecer e de registrar aqui que eu sou um fã aí desse programa desde muito tempo. E além de fã, eu acho que esse programa me ajudou até na concepção de Verve Capital, naquele momento ali. A gente vai falar sobre isso aqui, mas naquele momento, a transição minha de anjo para investidor. E essas conversas aí realmente têm muita qualidade, e tanto ouvindo empreendedores quanto gestores, investidores, enfim, sou grande fã do podcast e fã da casa, fã das telas. Então é super prazer estar aqui falando com você, e grande honra mesmo.
Muito obrigado.
Cara, minha trajetória começou lá final de 99, aquela época era auge da bolha da internet. Eu assisti uma palestra no IBMEC, eu estava cursando administração de empresas no IBMEC, no Rio de Janeiro, e assisti uma palestra de um menino, tinha 16 anos de idade na época, estava lançando um site de buscas, tinha tido uma proposta de $1 milhão por um grupo espanhol, Star Media, que queria comprar aquela startup que tinha 6 meses de vida, e ele estava lá orgulhoso, dizendo que tinha negado a proposta e etc. Então, o cadeiro, o case que a Star Media comprou e tal, era o aonde.com. Aonde.com. 6 meses depois já nem existia mais o business, mas aquele momento ali, saindo daquela palestra ali, estudante ainda, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa em internet, né? Não fui muito criativo, a minha tese não foi tão elaborada assim. Meus pais tinham lojas, meus pais eram comerciantes, tinham lojas de perfumes e cosméticos. Eu resolvi fazer, como chamavam na época, uma loja virtual, né? Era um e-commerce de perfumes e cosméticos. Acho que tem um fato curioso aí nessa história, desse começo, que acho que eu não posso deixar de contar. A gente estava aprendendo, cortando aquele mato alto, sem saber muito bem o que estava fazendo. Cara, início dos anos 2000, acesso à informação, era tudo muito diferente, né? Eu jamais estava pensando em fazer uma empresa global, ou empresa... Eu estava pensando em fazer um comércio o maior que eu conseguisse, né? E naquela época tinham dois empreendedores, cariocas também, que a gente trocava figurinhas e chorava as dores, as pitangas juntos, e eles estavam construindo naquele momento um marketplace do mercado têxtil. E estavam apanhando, estavam também sofrendo, imagina, montar um marketplace do mercado têxtil no começo dos anos 2000.
Difícil hoje, né?
Exatamente. E aí um dos founders ali era um cara muito, muito técnico, e montou um timinho ali pequeno para montar o marketplace. E um dia ele nos provocou, falou, cara, eu acho que eu consigo fazer uma plataforma aí para vocês organizarem esse comércio eletrônico que vocês estão fazendo. Acho que eu consigo fazer uma plataforma para vocês. Desafio aceito, a gente não tinha muito dinheiro, eles também não cobravam tão caro por aquilo. Fizeram a plataforma foi um sucesso, ela era realmente muito, muito boa para a época. E eu acho que foi tão boa que os dois founders decidiram largar a vitrine têxtil e transformar na Vitex, que é hoje uma das maiores plataformas de comércio eletrônico aí da América Latina, com certeza, então internacionalizadas e tal. Então, eu acho que mostra muito do que é empreender, né? Assim, eles estavam tentando ir para um lado, acabaram pivotando, e a gente também apanhando para fazer, e enfim. Vendemos esse e-commerce de perfumes e cosméticos, chamava Saks, e a Saks se transformou na Sephora em 2010, quando o grupo LVMH decidiu entrar na América Latina.
Você chegou a ser executivo na Sephora?
Não, o meu sócio que fundou comigo, o Carlos André, ele era o diretor comercial, e ele acabou ficando como CEO da operação por 4 anos, fez essa transição. E aí, enfim, eu mudei para os Estados Unidos em 2014, e já lá nos Estados Unidos eu passei a fazer investimentos anjo, ali em 2016, mais ou menos, 2017, comecei a fazer investimentos anjo, mas naquele momento a intenção era encontrar a minha próxima jornada empreendedora. Eu entendi que ao fazer investimentos anjo, ao me relacionar com empreendedores, ao ouvir teses no início, eu tinha chance de encontrar um co-founder, encontrar uma tese que ressoasse comigo, que fizesse algum sentido. Só que eu acabei gostando dessa história de falar com vários empreendedores, ouvir várias teses e comecei a pensar na ideia de qual que será o próximo passo, né? E aí eu acho que é assim que acabou nascendo a Verve Capital.
Boa. E conta um pouquinho do que é a Verve Capital, qual o posicionamento de vocês no mercado?
Para dar início à Verve Capital, eu falei, bom, de anjo para um investidor profissional, eu preciso montar um time, né? Eu preciso ter mais pessoas aqui me ajudando, preciso ter pessoas complementares, principalmente. Então, eu fui atrás de um sócio e aí um empreendedor, onde eu era investidor anjo, me conectou com uma pessoa que também era investidor anjo dele, que estava num momento ali de vida que podia fazer sentido, que foi o Gabriel, meu sócio, e tem um background financeiro, acadêmico, enfim, tá? tem um background que era muito complementar, era o que eu queria, e nos demos bem desde o primeiro minuto ali. Então fizemos o Fundo 1, a gente começou a investir em 2020, fizemos um portfólio de 27 empresas, investimos até 2023 nesse primeiro fundo, era um time de 4 pessoas, e desse primeiro fundo, na verdade, nós agíamos como um venture capital, como uma casa para o mercado, para os empreendedores, mas era a única diferença é que não tínhamos LPs. Então a gente botou 100% capital próprio para validar essa tese, que a tese nada mais era do que acessar aonde o anjo acessa e tentar montar um portfólio muito early, né? O pre-seed estava começando, né? Em 2020, acho que a Maia começou a fazer com mais recorrência, buscar pre-seed, tinha o início da Norte ali também, quer dizer, o pessoal começou a olhar um pouco antes na cadeia ali das rodadas, e a nossa tese era, a gente quer ser o primeiro cheque institucional, montar esse ownership ali no começo, e depois, enfim, seguir na jornada, fazer o primeiro investimento no pre-seed, fazer um follow no seed, nas premiadas, e a partir dali tomar a diluição. E a gente vê que a nossa tese, ela eventualmente tem saídas mais cedo do que os venture capitals de forma geral. Porque ao entrar num pre-seed ou numa rodada anjo, né? Porque o pre-seed hoje já está até mais uma rodada anjo, onde estamos falando de valuations de 2, 3 milhões de dólares. Uma série B de uma empresa que está indo bem, ela pode captar num valuation de 120, 140, 150 milhões de dólares. Acho que já tem um múltiplo de retorno mais do que suficiente, né, para a gente retornar esse capital aqui para o começo da história e começar de novo esse ciclo. Então, a nossa tese é muito essa, cara. A gente se vê como um anjo 24/7. A gente quer estar o mais próximo possível dos empreendedores. Eu falo muito mais com os empreendedores via WhatsApp do que e-mails ou calls ou coisas formais. Então...
Mas e aí o Fundo 2 já é um fundo com LPs?
O Fundo 2 a gente começou ano passado, já estamos investindo, fizemos o first closing ano passado, estamos fazendo o final close agora no primeiro semestre desse ano, já estamos investindo, já estamos com 4 investimentos, partindo para o 5º, e a ideia é double down na tese, com todos os aprendizados que a gente está carregando aí do Fundo 1. Mas é isso, é tentar ser o primeiro cheque, chegar ali junto com os anjos e com essa turma que olha o pre-seed e tentar acertar aí em alguns outliers.
Boa. E qual foi o momento crítico, assim, né, pra você falar, putz, eu vou parar de ser anjo e eu vou institucionalizar, né? O que que te deu? Porque cuidar de LP custa caro, levantar capital custa caro, dá um trabalho danado, fazer toda a governança do fundo também, né, custa, dá trabalho. Obviamente, se você tiver um AUM que justifique, né, mas essa mudança de chave, né, não é só uma questão de crescer, é uma questão de um novo estilo de vida, né? Que clique foi esse que deu?
Para começar, que eu acho que se eu soubesse da história inteira, talvez a decisão não tivesse sido essa, brincadeira. Mas, assim, Chafô, eu me vejo muito como... Eu não me vejo até hoje tendo já Fundo 2 e com LPs aqui, e eu não me vejo como gestor. Eu acho que o Marcelo segue sendo um empreendedor, e eu acho que o empreendedor, às vezes, ele é muito irracional mesmo, às vezes é passional. Eu acho que eu me encantei com aquela história de conversar com empreendedores, participar da jornada desses caras no começo, tentar ajudar de A a Z, ouvir teses distintas, setores variados, quer dizer, isso tudo me encantou, até porque eu vinha de um longo período ali de sabático, quer dizer, eu não estava com papel executivo, eu não estava. Então aquilo caiu assim, um fit perfeito, porque eu queria fazer. Eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida. E aí depois, ouvindo, lendo, ouvindo os podcasts de Astela da Vida, ouvindo os gestores, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu acho, pô, participar dessas jornadas extraordinárias e além da parte do dinheiro, além do potencial dessa simetria de retornos que talvez só o Venture Capital traga, mas a jornada mesmo, a jornada me encantou. Então, é isso, eu fui me educar, fui procurar um sócio complementar, fui me conectar no ecossistema. Eu acho que é um ecossistema que está em formação, ainda tem muito para acontecer aqui na região. Talvez por isso, né, aquela brincadeira que você fez, falou, pô, acho que deveria haver mais empreendedores aqui na cadeira de VC. Eu acho que é questão de tempo. Eu acho que eu já tenho conversado com empreendedores de sucesso tech que estão pensando em montar uma... Porque faz muito sentido, cara. Faz muito sentido, sem dúvida.
Não, eu acho que minha previsão não está errada, só errei o tempo.
Só o timing. Perfeito.
O problema é que no nosso negócio o tempo é tudo, né?
Então... Cara, é a principal variável na maioria dos casos de sucesso, né? E tão subjetivo, tão difícil de acertar.
E Marcelo, Venture Capital a gente costuma dizer, né, que putz, as gestoras precisam ter pelo menos um diferencial nos três grandes itens e se puder ter diferencial em dois ou em três, melhor, né? No sourcing, no picking e no winning, né? Como é que você enxerga a Verve hoje? Onde vocês são mais fortes? Como é que você se enxerga dentro dessa matriz?
Boa. Então, voltando ao Fundo 1, o Fundo 1, como era um fundo de capital proprietário, a prioridade ali era participar dos bons deals, né? Era estar junto com os bons founders, era estar no cap table com outros bons investidores, não muito visando o ownership, né? Visando o retorno. Cada investimento, né? Acho que quando a gente investe aqui, cada investimento por si ele tem que ser capaz de retornar o fundo, né? É isso que a gente está procurando. E no Fundo 1 a gente não tinha muito essa visão, a gente queria muito mais participar. E eu acho que Venture Capital, até brincam que não é uma classe de ativo, é uma classe de acesso, né? Então eu acho que a gente construiu um acesso muito legal no Fundo 1. Até pela característica nossa da Verve de ser um fundo follower, de ser um fundo com pouco capital, pouco dry powder, time muito pequeno. A gente não tem pretensão de participar no board no longo prazo dessas empresas. A gente tem muito pouca demanda, né? Então, assim como o anjo, né, que está disponível e quer ajudar, a nossa tese é muito isso. Então, acho que isso facilita, né? Eu acho que o outro ponto, como você falou, o fato de um empreendedor tá ali no comecinho da jornada falando com um empreendedor, um ex-empreendedor, né? Falando com um empreendedor no comecinho, às vezes ele se sente mais à vontade. Às vezes ele tem um pouco de receio do gestor, né? Do investidor que vai fazer perguntas mais estruturadas e vai querer olhar mais fundo. Eu acho que no começo, cara, a conversa é mais, às vezes até gut feelings mesmo, é bem subjetivo. A realidade é essa, é um trabalho aqui bem subjetivo, tem as nossas diligências, nosso playbookzinho para seguir, mas no final do dia a gente está tentando encontrar bons times. Então, eu acho que a originação a gente conseguiu. Hoje a gente investe com 90% dos investidores locais aqui, a gente tem co-investimentos, a gente tem fala recorrentemente com outras casas, quer dizer, a gente acabou criando um acesso muito legal, acho que isso é fundamental, é a parte mais importante, a originação. A seleção é aquilo, cara, primeira coisa é tomar cuidado para não sofrer FOMO, né? Que agora estão até brincando que é o FOMA, né? Que é Fear of Missing Anything, né? Não é nem mais... Fear of missing out. E criar nossas convicções. A gente sempre, eu e Gabriel aqui, sempre tivemos isso muito claro aqui. Eventualmente a gente vai contra a maioria, a gente vai contra a opinião, mas é criar essa convicção aqui que vai muito do time, mercado e depois a oportunidade. E é isso, eu acho que isso aí que vai fazer a gente ganhar o deal no final do dia, né, cara? É a nossa dedicação, é saber, como eu falei, que eu tô no WhatsApp ali no sábado à tarde para falar com o empreendedor e que a gente vai conectar sim com o Chalfon, com o Rigonati, com a turma de outras casas. Na hora que ele merecer ser conectado, ele vai construir isso junto com a gente a quatro mãos, então isso tem muito valor para ele também. Então, acho que a única forma que eu acredito que a gente vai continuar acessando bons empreendedores é criando essa reputação, e a única forma de criar essa reputação é continuar entregando e fazendo o que a gente faz. É muito longo prazo aqui, isso tudo é muito longo prazo, mas não tem secret sauce, não. É fazer o melhor que você pode.
Mas deve ter alguma coisa que te faz brilhar o olho. Às vezes é na primeira reunião que você já sabe que você vai querer investir. Você vai conseguir ou não, né, acho que a jornada é sempre mais longa, mas aquela vontade de aprofundar e tudo mais é comum na nossa profissão nascer numa primeira reunião. O que te faz brilhar o olho?
Ótima pergunta, me faço ela sempre, tentando... Eu volto muito em membros nossos aqui, desde lá do Fundo 1, Investimentos Anjo, eu volto e falo, cara, por que que esse empreendedor me chamou a atenção? O que que me fez brilhar o olho? Mas no final do dia a resposta acho que vai sempre cair em cima do time. Como eu sou muito early, eu estou muito no começo, eu não estou ali fascinado pelos unit economics que ele já está entregando, né? Não são as métricas de crescimento que ele está mostrando ou qualquer coisa assim, senão ele já estaria falando com outros fundos, inclusive. Então, é muito subjetivo e eu acho que a gente tem ficado bom nisso, cara, de fazer essa diligência de pessoas, diligência dos times, e eu acho que é isso que quando a gente consegue ter uma ótima primeira impressão e depois, ao validar, o feedback é muito positivo, cara. A gente fica super empolgado.
Animal. E follow-on, cara, vocês já fizeram follow-on no fundo?
Então, fundo 1, capital próprio, fundo pequeno, não fizemos follow-on. E a nossa tese, ela é um pouco diferente mesmo, né? A gente se vê como um micro-VC, um fundo de 10 milhões de dólares. Não temos muito capital, não dá para ficar fazendo spray and pray, tentando fazer um monte de rodadinha cedo para depois double down e triple down. A gente precisa acertar ali no começo mesmo, né? A gente precisa... Então, a gente faz pre-seed e, eventualmente, seed como follow. Então, a gente vai fazer reserva para follow nesse fundo novo, mas a gente acredita que os retornos virão do investimento no pre-seed mesmo, no primeiro cheque, né? Nesses valuations tão menores.
Mas vocês ainda não viveram aquele dilema de ter que escolher um filho dentro da prole, né?
Não. Ainda não, sei que deve ser muito difícil, mas não. Tenho visto vários fundos aí, essa é a graça de ser mais novinho, né? Eu tô vendo os amigos se ferrando aí para resolver essa equação e vou aprender com a lição dos outros e na hora certa espero tomar as decisões corretas.
Aquela história, o camarada tem 5 filhos e só tem grana para escolher um para ir para a faculdade. Aí.
É por aí, é bem por aí.
E o contrário, cara, o que é deal breaker para você? Onde você fala, putz, meu, aqui, principalmente nesse aspecto humano, né? O que te chama a atenção que, cara, para, não vai avançar?
Boa pergunta. Deal breaker, eu acho que se eu tivesse que, seguindo o critério que eu falei, né, de time, mercado e depois analisar a oportunidade, então um red flag, um deal breaker mesmo, seria a má reputação do time empreendedor ali, dos founders. A gente tem nossas fontes aqui para fazer essas diligências, a gente tenta ir fundo mesmo para não fazer julgamentos precipitados ou coisa assim, mas uma má reputação...
Ninguém é uma unanimidade, hein? Toma cuidado. Deve ter um monte de gente que fala mal de mim.
Eu pode até falar mal de você, falar que você, enfim, não é simpático. Eu não tenho nada contra. Eu tenho empreendedores no portfólio que são intragáveis.
Simpático, isso eu já sei.
Mas a má reputação, acho que é além disso. Aí é falta de caráter, ou enfim, história realmente. Que aí eu não. Por mais que ele seja genial, que ele esteja potencialmente criando o Nubank, eu não quero ser sócio de um cara que não tem caráter. Eu acho que outros deal breakers aqui que vem à cabeça, um cap table muito bagunçado já no começo, né? Eu tô falando com um cara ali no pre-seed seed, o cara já vem com um cap table todo desorganizado. Eu falo, cara, sabe? Então, já vimos muito acontecer, dá pena, porque eu entendo a jornada inicial do cara, ele foi trazendo os family and friends, e o friend tem 15% da empresa do cara, e mora em outro país, não sabe nem o que ele faz direito, ou seja, cap table bagunçado acaba sendo um deal breaker também. E acho que a última linha, feedback, a gente também faz diligência muito ouvindo os primeiros clientes, acho que isso a gente é bem criterioso. E às vezes quando tem muito feedback ruim vindo dos clientes e tal, acaba sendo um deal breaker.
Entendi. E write-offs, vocês já viveram algum, ou pelo menos na fase do fundo 1?
Já. Seria uma grande mentira aqui se eu estivesse falando que não.
Não, você não deu tempo.
Não, até porque antes, lembrando, né, eu tive uma carreira, entre aspas, de anjo longa. Então eu tenho um portfólio aí de, sei lá, acho que 40, 45 investimentos anjo antes disso. Então tem, lá desses anjos, então tem um monte de write-offs, com certeza. Momento duro, mas esperado. Eu acho que a gente está aqui exatamente para isso, né? O nosso modelo aqui é muito claro, a gente precisa acertar uma ou duas das 20 e poucas que a gente vai investir. Então a gente sabe que isso irá acontecer por motivos variados, dói, a gente leva o founder para almoçar, paga o almoço, oferece o ombro e oferece o seguinte, cara, quando você for fazer alguma coisa, por favor, me liga antes de qualquer outra, é isso. Se eu já investi nele é porque, de fato, eu gostei dele. É, gostei dele, a tese que ele tava, não deu certo, mas é isso, vida que segue.
Mas Marcelo, isso até puxando um pouco do teu background de empreendedor, né? A gente vive, às vezes, empresas onde tá claro ali que não vai chegar no market fit, né? O founder, por uma questão qualquer, ou porque levantou muito capital numa geração anterior, ou porque até foi diligente no uso do capital, mas não tem market fit, e o founder tentando, e aquilo fica claro. Que conselho você daria? Tenta mais um pouco, para, o que você fala para um founder nessa situação?
A gente tem algumas empresas no fundo 1, que a gente começou a investir em 2020, a gente está em 25, então tem algumas empresas que estão chegando nesse momento, né? A gente já identificou quem são os outliers do fundo 1, a gente já identificou, já tem 3 ou 4 write-offs do fundo 1, e a gente tem uma turma que está nesse limbo aí, né? É muito difícil, é complicado. E aí, uma vez que eles optaram por ser investidos por venture, né? É difícil depois você seguir uma outra trilha. Então, isso é um questionamento que a gente sempre faz aqui no começo, quando um empreendedor nos procura e etc. Você tem certeza que você quer ser investido por um venture capital? Né? Não é uma decisão óbvia, não é o capital mais barato, talvez, não é. É uma estratégia de um track que você deve seguir. Então, acho que muitos chegam nesse limbo aí, nesse momento, onde tem um nice little business que não serve para venture, tem um stack de liquidation preference ali gigante. Se você trouxer mais dinheiro, pior esse liquidation preference ainda mais, ou seja, aprendizado, eu jogo isso para dentro da evolução e do ecossistema. Eu acho que o ecossistema vai evoluindo, vai melhorando, os empreendedores vão voltando para novas jornadas já sabendo, mas não tenho essa resposta, cara, do que fazer com elas.
E, cara, vamos falar um pouquinho de Latam, né? Você me comentou que vocês vão entrar em Latam, né? Não sei se vocês já fizeram algum deal, mas o que vocês estão buscando nos mercados latinos que vocês não estão encontrando no Brasil? Ou qual é a oportunidade que vocês estão enxergando que eventualmente não tem aqui, ou é pura diversificação?
Assim, sendo 100% sincero, o nosso foco é Brasil. É aqui que a gente gasta a nossa sola de sapato, como a gente brinca, é aqui que a gente está shaking hands aí de todo mundo, está making sure que aqui a gente consegue acessar as pessoas para fazer as diligências. Então, assim, a gente não tem capacidade de fazer isso em toda a América Latina, né? Nós somos um time muito pequeno, o conceito de ser pequeno, né? Que a gente é pequeno agora e quer crescer, a gente quer ser esse primeiro cheque, esse time muito pequeno. Então, assim, o foco é Brasil. No fundo 2, a gente pode até investir em América Latina, mas muito mais, Falcão, como uma oportunidade trazida por algum fundo parceiro desses relacionamentos todos que a gente criou e que a gente entenda que seja uma super oportunidade, que seja alguma coisa que até nem tem fit com o Brasil, mas que, enfim, fintech na Argentina, vai. Tem uma fintech super quente de um founder ou alguma coisa que apareça, mas muito mais oportunisticamente mesmo. Eu acho que dos 25 investimentos que a gente quer fazer, vão ser no máximo 2 ali na América Latina, o resto é Brasil mesmo. Então,
é uma abertura para, mas não há um foco operacional. Entendi.
Sim.
Mas, assim, do teu aprendizado, né, tocando a sax e principalmente depois fazendo uma transação importante e tudo mais, né? Quais são os conselhos que você passa para o empreendedor? Você fala, olha, cara, era bom você saber disso logo para você não precisar dar essa volta toda que eu já dei, né, e descobri a mesma coisa, né? Onde estão os pontos que te parecem super óbvios, mas que às vezes no super early os founders não conhecem, que você logo de cara identifica, assim, que é o essa mensagem, assim.
Boa. Bom, para começar, que o nível dos empreendedores hoje é infinitamente maior do que o nível do Marcelo quando estava empreendendo lá em 1999. Acho que eles já vêm muito mais preparados, cientes da jornada, entendendo, com acesso à informação. Quer dizer, o empreendedor que realmente quiser deep dive ali nessa indústria para entender de fato tudo, ele vai chegar muito preparado para começar. Eu acho que aí vai muito mais, eu acho que na jornada dele empreendedor, a gente ajuda como um fundo deve ajudar. Eu acho que nesses almoços e nesses WhatsApps e nesses finais de semana, eu acho que é muito mais no lado pessoal mesmo. E aí eu acho que o fato de eu ser empreendedor, e principalmente um empreendedor que acabou tendo um ciclo completo, né, de fazer, vender, eu acho que eles gostam de entender e saber um pouco mais. Então, assim, desde investimentos até cláusulas de contrato de non-compete ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que é muito mais no lado pessoal que a gente troca bastante, eu converso com vários empreendedores. Mas no lado da jornada mesmo, é seguir o playbookzinho e Gabriel, eu e o time aqui tentando ajudar como pode.
Eu falo, às vezes tem a hora que a melhor coisa que a gente pode fazer é chamar um empreendedor, sentar numa mesa de bar, abrir uma cerveja e falar, fala aí, cara.
Sem dúvida. Pô, isso tem valor pra caramba, cara. Isso tem muito valor.
Cara, vamos lá, ping-pong?
Bora.
Então vamos lá, conta aí o que você tá lendo.
Cara, tô lendo.
Pode falar que não tá lendo. Teve um cara aqui outro dia que falou que não tava lendo nada. Pode falar também.
Não, eu tô lendo um negócio que não tem nada a ver com o nosso mundo aqui. Eu tô lendo um livro chamado Breathe, que é do Rickson Gracie, que é um mestre de jiu-jitsu. O Rickson é um ídolo meu de infância e eu até já li esse livro, eu tô relendo esse livro agora, porque eu tive no mês passado, tive a oportunidade lá na casa dele, fiz uma aula lá particular com ele, foi um momento aí marcante para mim, experiência única, e aí eu, depois dessa experiência, eu falei, não, deixa eu ler de novo para ir nos detalhes, e tô super curtindo aí ler novamente esse livro.
Boa, quem te influenciou?
Cara, sem nessa minha jornada nova aqui, eu fui muito influenciado por, como eu falei para você no início, por tudo que eu consumi para entender o que era isso, o que era o Venture Capital, como é que eu poderia ser melhor, como é que eu poderia ajudar e fazer. E fui muito influenciado por esse conjunto de informações que eu fui tendo ao longo do tempo, né? E claro, aí você vai se identificando com um ou com o outro, algum investidor de algum case, alguma coisa, mas eu acho que quem me influenciou nessa minha jornada agora foi muito esse conjunto de visões, e é um trabalho que não é linear, né? Ele é um trabalho vivo, ele está sempre em constante aprendizado, constante evolução, então acho que foram várias pessoas, você e o Rigonati, um deles.
Obrigado. Mas assim, fora o Astella Playbook, que é o melhor podcast do planeta Terra, algum que você fala, putz, não dá pra estar no jogo sem ouvir esse aqui, que é algum que te influenciou mais, te marcou mais?
Boa pergunta. Tem um podcast que eu acho que ele nem é tão antigo, talvez seja já pós-verme, mas que é, eu sou consumidor, que é o All In Podcast, e acho que esse também consumo toda semana, e acho que são investidores com track records incríveis e super inteligentes, e eu gosto muito de absorver ali as informações que eu ouço.
Boa. O ritual do teu cotidiano?
Cara, eu tenho três filhos, né? Três filhos pequenos. E morei 10 anos nos Estados Unidos, voltei para São Paulo tem menos de um ano. E a vida lá nos Estados Unidos, ela é uma vida muito próxima da família, né? Muito hands-on, você não tem ajuda da família, você não tem muita ajuda de funcionários. Quer dizer, é uma vida muito próxima da família. Então, acho que eu não abro mão desse cotidiano de estar... Eu não levo na escola aqui como eu levava lá nos Estados Unidos, porque senão vou demorar uma hora e meia no trânsito para voltar. E são três filhos em duas escolas diferentes, a logística não ia funcionar. Mas eu acho que o ritual que eu tento manter é de estar muito próximo da família, da minha esposa, dos meus filhos.
Boa. Acho que essa é a resposta, mas uma ferramenta indispensável de trabalho.
Eu acho que 95% das respostas aqui no podcast foram WhatsApp, né?
Faz. Tô com medo que o WhatsApp cobre agora de mensagem.
Cara, eu confesso que eu não vou conseguir fugir disso, porque eu estaria mentindo, cara. Assim, o WhatsApp é 24/7 mesmo, e realmente... E a gente tem conversado com tantos empreendedores criando soluções em cima de WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp vai ser... O Brasil tem um potencial de criar empresas de AI em cima de WhatsApp como nenhuma outra região.
É o sistema operacional do brasileiro, né? Cara, deve ter uma frase que você recebeu de alguém ou desenvolveu você mesmo, que você deve estar repetindo aí quase que como um mantra aí, passando para frente toda hora. Que frase é essa?
Eu não tenho uma frase, mas eu tenho um conceito que eu ouvi há algum tempo atrás e que eu tento seguir e até já consegui passar para alguns amigos que... Às vezes, orgulhosamente, tipo, olha aqui, ó, tô seguindo seu protocolo aqui, que é o protocolo de um ciclo completo, sabe? Eu acho que você ter um começo, meio e fim é sempre muito valioso. Então, que seja aqui, no caso dos empreendedores, talvez o fim não seja um fim com uma saída incrível, mas tem que ter um fim. Então, para que seja pontuado e que comece um novo ciclo, porque eu vejo muita gente que tem vários roles ao mesmo tempo e eu acho que isso prejudica demais. Então é tentar sempre, ao entrar numa jornada, cara, vai até o final dessa jornada e fecha esse ciclo, faça ele completo.
Animal. Cara, super obrigado pelo papo, meu, muito bom. Pra quem quiser, ainda, o fundo falou que tá aberto aí, se alguém tiver interesse em te achar, te procurar, enfim, como é que te acha? LinkedIn, e-mail, o que, que é o bom aí?
LinkedIn, Verve Capital, ou Marcelo Franco, vai ser um prazer. A gente tá finalizando a captação nesse primeiro semestre. E super animados aí com o futuro, com a evolução desse ecossistema aqui que a gente tá atuando e aprendendo todo dia, cara.
Boa. Marcelo, muito obrigado pelo tempo, cara. Para todo mundo que está vendo a gente, super obrigado. Compartilha, deixa like, avisa aí todo mundo, a família, os amigos, na academia, aquela coisa toda. Se não tem o que fazer, pega e fala bem do Acela Playbook, compartilha com todo mundo e até a próxima.